Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Maquiné, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. No programa de hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro do Evangelho de Marcos. Este capítulo é um capítulo bastante interessante para nós estudarmos, para nós analisarmos. Antes então de nós começarmos a fazer a análise deste capítulo do Evangelho de Marcos, eu convido você a que pegue a sua Bíblia em casa para que nós juntos possamos acompanhar este estudo, que será um estudo bastante proveitoso. Para começar, eu gostaria de falar uns detalhes sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é um tanto diferente, podemos dizer assim, dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos é um evangelho mais prático, que mostra mais as ações de Jesus do que os ensinos. Se nós olharmos e percorrermos todo o Evangelho de Marcos, veremos que não tem muitos ensinamentos de Jesus como nos outros evangelhos, como em Mateus, como em Lucas ou até mesmo em João. O Evangelho de Marcos, então, é um evangelho que foca mais nos atos, nas ações de Jesus. Porém, o capítulo 4, o capítulo que nós iremos estudar no dia de hoje, ele, podemos dizer assim, ele foge um pouco disso. Por quê? Porque ele foca no ensino de Jesus. Ensino esse que ocorre através das parábolas, as tão conhecidas parábolas, que são histórias então que Jesus utilizava, histórias práticas do cotidiano das pessoas que elas iriam entender com talvez com maior facilidade, os seus ensinos. E por isso Jesus então conta as parábolas, para que através do ensino delas ele pudesse fazer atingir assim o maior número de pessoas através de ensinos bem comuns do cotidiano, do prático, dos seus ouvintes. Nós vamos iniciar fazendo a leitura dos primeiros versículos, do versículo 1 e 2 do Evangelho de Marcos, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então aqui a gente vê, pela introdução até mesmo deste capítulo, que Jesus então começa a ensinar a multidão, as pessoas que o seguiam, por parábolas, E a gente vai ver até mais para o final, no versículo 33 e 34, se vocês quiserem abrir, versículo 33 e 34, diz assim: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, a primeira parábola que aqui é colocada em Marcos, ele aplica então essa parábola para a multidão. Já as outras parábolas que aqui estão, ele fala diretamente para os seus discípulos. Claro que Jesus queria sim com isso talvez ensinar algo mais próprio para os seus discípulos, para o seu público-alvo. E algumas outras parábolas onde ele queria atingir mais gente, parábolas talvez de mais fácil compreensão, ele assim o ensinava então para as multidões. Como é a primeira parábola do Evangelho, do capítulo 4 de Marcos, que é essa parábola tão conhecida, que é a parábola do semeador. Nós conhecemos ela muito bem, por sinal. Mas antes de nós entrarmos no ensino dessas parábolas, eu gostaria de pegar um fato aqui bastante interessante, do contexto, para a gente entender um pouquinho essa parábola do semeador, que Jesus começa a ensinar ela, e antes de Jesus ensinar ela, Jesus estava à beira-mar, diz no versículo 1. Que mar era esse? O mar da Galileia, o mar bastante, bastante conhecido. E a multidão então começou a cercar Jesus. E Jesus então, para que a sua locução fosse melhor, para que ele atingisse mais pessoas, vejam, ele entra num barco, né? Ele entra num barco e se afasta da praia, se afasta das pessoas, da multidão para ensinar. Isso até chama a atenção, né? Por que que Jesus entra num barco e vai para o meio do lago para poder ensinar essas parábolas? Porque se a gente olhar, né, a água é uma dissipadora do som. É como se fosse o alto-falante daquela época, né? Jesus não tinha os meios que nós temos hoje, microfone, caixa de som. E Jesus, então, para atingir toda aquela multidão que o seguia, ele entra para o meio do mar da Galileia e assim começa a ensinar, então, por parábolas a multidão. E é isso que nós vamos ver, então. Ele começa ensinando a parábola do semeador. Parábola bastante conhecida, né, que fala, então, que o semeador, né, a partir do versículo 13, ele diz: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. A primeira parte das sementes caiu à beira do caminho, depois vieram as aves, comeram. A outra parte das sementes caiu em um solo rochoso, a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus conta essa parábola para toda a multidão, né? Parábola essa do semeador, né? E aqui eu destaco, né, essa parábola, é bastante conhecida, não vou entrar talvez em detalhes aqui a respeito da explicação dos diferentes tipos de solo em que a semente foi lançada, mas algo que chama a atenção nessa parábola em específico é que esse semeador é um semeador, um agricultor um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, né? Se fosse um agricultor normal, né, ele não lançaria a sua semente em solos rochosos, ele não lançaria a sua semente no meio do caminho, ele não lançaria a sua semente entre os espinhos, né? Um agricultor que se preze, ele iria lançar somente na terra boa, né? E isso chama a atenção. O que que Jesus quer dizer com isso? Né? Que esse semeador é um semeador um tanto quanto diferente. E talvez por isso ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É basicamente como se Jesus estivesse colocando uma pulga atrás da orelha, podemos dizer assim, daquela multidão. E as pessoas começassem a se perguntar, né, nossa, por que que Jesus ensina e fala deste semeador que semeia em solos diferentes de um semeador normal? Quem é este semeador? E que semente é esta? Jesus coloca uma pulga atrás da orelha. E por isso ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece redundante? Sim, parece. Mas Jesus estava falando de algo mais profundo, né? Ou seja, quem quer realmente ouvir e escutar, ouça para aprender essa parábola. E aí vocês podem ver que a partir do versículo 10, ele então começa a explicar essa parábola para os seus discípulos. Quando ele fica só com os seus discípulos, então, é que ele começa a explicar, então, essa parábola do semeador. E isso é um tanto quanto interessante para nós entendermos, né? Por que que Jesus não explica essa parábola para a multidão? Porque Jesus estava primeiro lançando a isca, né? Porque, primeiro, preparando o solo, podemos dizer assim. E por isso Jesus talvez não explica, porque essa é uma parábola, assim como nós podemos ver que os discípulos também não entenderam ela assim muito bem. Por isso eles, no versículo 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Veja, né, os seguidores mais próximos, né, os discípulos, eles não tinham entendido o que Jesus tinha querido, queria dizer com aquela parábola, então, do semeador. E aí, então, Jesus começa, então, a explicar para os discípulos o que quer dizer, né? E aí, aí Jesus diz, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Ou seja, Jesus diz assim, ó, essa parábola aqui é uma parábola talvez de fácil entendimento. Como é que vocês vão entender talvez aquelas que forem mais complicadas? Né? E aí Jesus diz, aquelas pessoas que estavam lá talvez não entenderam. Né? Mas eu falo por parábolas para que elas pelo menos venham a entender a história que eu estou explicando para elas. E vocês que têm pelo menos então o conhecimento, que vocês então possam compreender essa parábola. E aí Jesus diz, mas vocês também não compreenderam pelo jeito. E por isso então ele explica essa parábola para os seus discípulos. E aí ele diz, né? Os da beira do caminho onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantes também são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, 60 e 100 por 1. Vejam, Jesus aqui explica os diferentes tipos de solo, quem é que seriam, vamos dizer assim, os ouvintes, os receptores dessa parábola. Né? Vamos dizer assim, de um modo geral, nós também somos, podemos dizer assim, esses quatro tipos de terreno, né, que a palavra foi lançada. Né? Todos nós passamos por diferentes situações, onde muitas vezes nós também somos sufocados, né, como pelos espinhos, ou somos muitas vezes até mesmo como um terreno infrutífero, né, como foi semeada aquela semente no solo rochoso, e até mesmo somos aquelas que caem pelo meio do caminho, né, quando o diabo vem, a gente, ele nos tenta e a gente facilmente cai na tentação, ou seja, a gente ouve a palavra de Deus e mesmo assim não guarda ela, né? Não guarda e cai facilmente nas tentações do diabo. E também muitas vezes nós somos como solo rochoso, né? Aquele que frutifica. Mas aqui a minha intenção hoje não é explicar sobre as parábolas e nem o resultado dela, especialmente essa parábola do semeador, mas a gente ver o que essas parábolas do capítulo 4 de Marcos elas têm em comum. Né? Jesus conta então depois outra parábola, né, a chamada parábola da candeia, e diz, vem porventura a candeia ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então ouça. Né? Ou seja, Jesus está aqui falando, né, da parábola da candeia, né, que não, a gente não tem uma vela, né, e a gente deve esconder essa vela que a gente tem. Ela deve ser colocada no velador, ou seja, num lugar alto, para que ilumine todo o lugar, né, e tudo que está em oculto, está na escuridão, venha a ser revelado, venha a ser manifesto. Assim também é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, né? O próprio Jesus, ele não deve ser oculto em nossas vidas. Nós devemos manifestar ele, né? Deve ser sempre colocado no lugar de destaque para aquilo que está em oculto, né, venha a ser revelado. Ou seja, a palavra de Deus, ela que é viva, que é poderosa, ela deve ser manifestada, ela deve ser falada, ela deve estar sempre em destaque. Vejam que as parábolas aqui contadas por Jesus no capítulo 4 falam exatamente sobre o poder da palavra, né? E em seguida Jesus fala então sobre a parábola da semente, né? Que ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, versículo 26. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque lhe é chegada a ceifa. Aqui Jesus novamente fala sobre, né, comparando o reino de Deus a um homem que lança a semente à terra, né? E essa semente vai produzir o seu fruto, querendo ou não, né? Mesmo que o agricultor, ou seja, aquele que plantou, que semeou, não saiba como, a semente, ela é poderosa e ela vai produzir. E é isso que também está dito, mais ou menos dito assim, na parábola do grão de mostarda, né? Que ele diz assim, que o reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda, né? Pequeno, né? Quando semeada, menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ou seja, essas quatro parábolas aqui, contadas por Jesus, a gente pode colocar assim um foco nelas, que é o poder da palavra de Deus. Vejam que na parábola do semeador, o foco não está nas sementes. O foco não está nos solos onde a semente foi lançada. Também podemos dizer que o foco também talvez não seja nem o semeador, ou seja, aquele que joga a semente, porque aí a gente poderia dizer que o semeador talvez somos nós, o semeador talvez é o próprio Deus, o próprio Cristo, né, que semeia a palavra, né? Mas o foco está na semente. O foco está na semente. A semente, ela é poderosa. E mesmo em meio em solo rochoso, em solo espinhoso, né, ela produz. Ela produz. E assim Jesus conta outras parábolas para também falar sobre este poder da palavra de Deus. O poder da semente. É, ele fala da parábola da semente, depois da parábola do grão de mostarda, que são parábolas que destacam este poder da palavra de Deus. O poder da semente. É. E essa que deve ser semeada, essa que deve ser cultivada em nossas vidas, em nosso coração. É a palavra de Deus, que ela é viva, poderosa e eficaz, e ela produz os seus frutos. Frutos que nos conduzem à salvação e à vida eterna. Mas veja, este capítulo 4 de Marcos, ele contém ainda não somente parábolas, mas uma última história, que praticamente podemos dizer assim, ele fecha com chave de ouro todo este capítulo que fala sobre o poder da palavra de Deus. Né? O capítulo 4, ele termina com a história de Jesus acalmando uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande temporal, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Destaco aqui este último versículo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder da palavra de Deus, palavra de Jesus, esta poderosíssima, que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus fala, Acalma-te, emudece, e o vento se aquieta e se faz uma grande bonança. A centralidade da palavra de Deus, do Evangelho, não está somente aqui neste capítulo 4 de Marcos, mas em toda, né, podemos ver assim, em toda a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, ela se resume em uma só pessoa, que é Jesus Cristo, como está escrito lá em João, né, no primeiro capítulo. O verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a revelação da glória do Filho unigênito de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, viva e eficaz. E deve ser sempre o centro da nossa vida. E quando lembramos disso, lembramos que Jesus Cristo é esta palavra de Deus. A palavra poderosa. Ele é poderoso. E a sua morte nos dá vida. A sua ressurreição nos dá a vida eterna. Creiamos neste Cristo, coloquemos Ele dentro de nós. A sua palavra é a semente que habita no nosso ser. Ela frutifica. E que essa palavra possa ser assim levada para cada vez mais pessoas. Que nós possamos também ser assim semeadores desta palavra. Divulguemos a Cristo, divulguemos a sua palavra para as outras pessoas também virem crescer e fazer parte do reino de Deus, que é pequenino, talvez como uma semente no início, mas se torna grande, né, como grão de mostarda. E essa palavra é viva, poderosa e eficaz. Muito bem, minha gente, assim o nosso programa hoje vai chegando ao fim, vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar assim o estudo do Evangelho de Marcos. Assista a este e outros programas no nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.